A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Relíquias da Fortaleza Antiga. Quem lembra o grande narrador, locutor Luiz Jatobá? Luiz Jatobá fez um sucesso incrível na Tupi, no Rio de Janeiro e no Brasil, e nos Estados Unidos na Metro Golden Mayer. Com uma voz característica e bem colocada, anunciava: ao pular da cama, que o primeiro cuidado seja para seus olhos. Colírio Moura Brasil, duas gotas, dois minutos, dois olhos claros, sadios e bonitos. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos. Eu nunca esqueci Bozano com Ramos Canella. Esse tinha um time próprio e era contratado para as transmissões esportivas só para falar em Bozano. Outro dia eu estava recordando Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, afirmando que o Fusca era o único refrigerado a ar. E ela dizia com muito orgulho. Aqui em Fortaleza, Jaime Rodrigues, mesmo já trabalhando no Recife, na Rádio TV Rádio Clube, vinha semanalmente somente para gravar Casa Zuca Cioli, uma maravilha em exposição, uma Babilônia em sortimento. João Ramos dizia com muita propriedade: a Cearense, a casa grande dos preços mínimos. Enquanto Moza Marinho falava: casa aparente, sempre a primeira a seu serviço. E eu também disse muito: Casa das Máquinas, o maior crediário do Ceará. E Aderson Braz, o que nunca errou, a Cruzeiro, a loja mais completa da cidade. Cândido Colares, Flama, símbolo de distinção. Gilson Coelho era um dos donos da Cearense e fazia questão de opinar sobre todos os assuntos, inclusive conversava com o discotecário Gerardo Barbosa sobre o roteiro musical de Audições da Cearense, uma loja chique e distinta. Os balconistas eram tão bem educados, ofereceram cadeira para que as mulheres da alta sociedade escolhessem seus tecidos para o necessário credenciamento e garantia de citações nas colunas diárias de Lúcio Brasileiro, mais antigo, Valbano, Baiá, Geraldino Amaral, Edilmar Norões e Roberto de Sangeri. Marciano Lopes era um caso à parte, com sua coluna saudosista dizia: as lojas chiques de Fortaleza ficam no quarteirão sucesso da cidade, da rua Barão do Rio Branco, entre Liberato Barroso e Guilherme Rocha. Lustosa da Costa citava o Beco da Piedade, onde residia perto da igreja, enquanto Eduardo Campos escrevia todos os dias a Crônica do Ceará, lida ao meio-dia por João Ramos. Eita, diabo, como é bom falar na Fortaleza Antiga, no rádio daquele tempo, da PR9 de Paulo Cabral, Manelita Eduardo, o Eduardo Campos. Rapaz, dá um nó na goela.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Antônio Joaquim Fernandes. Cantor, compositor e ator português, Roberto Leal, radicado no Brasil, era considerado embaixador da cultura portuguesa. Ao longo da carreira de mais de 45 anos, vendeu quase 25 milhões de discos e ganhou 30 discos de ouro, além de 5 de platina e 500 troféus.
Ai, mordi. olha a Rua da Palma. Um dia, deixei presa a minha alma.
Nascido em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, emigrou para o Brasil aos 11 anos de idade, em 1962, juntamente com os pais e 9 irmãos, em 5 viagens. Na cidade de São Paulo, após trabalhar como sapateiro e comerciante, iniciou a carreira de cantor de fados e músicas românticas.
Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Em 1971, Roberto Leal obteve seu primeiro grande sucesso com Arrebita, após a aparição no programa Discoteca do Chacrinha. Logo após, começou a ganhar grande popularidade, se apresentando em diversos programas de auditório por todo o Brasil.
Aí, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita.
Além do repertório romântico popular, seu trabalho também caracterizava-se por misturar ritmos lusitanos aos brasileiros. Leal foi apresentador de programas na Rádio Capital de São Paulo, na década de 1980. Apresentador do canal português TVI e no Brasil, também tendo apresentado programas na TV Gazeta e Rede Vida.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o português de coração verde e amarelo, Roberto Leal.
No Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes em Lisboa ou no Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, português e brasileiro.
Agora sei quem sou, português e brasileiro. Agora sei quem sou, português e brasileiro.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 4. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir da próxima terça-feira, dia 1º de outubro.
Ouvidoria.
Com o articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Doutor Jean Lopes, bom dia, um prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio, bom dia, caros ouvintes.
Estamos voltando a conversar aqui e agora queremos saber a respeito de uma equipe do Rio Grande do Norte que veio conhecer o trabalho da CGE. Como é que foi isso?
Isso, Narcélio, os vizinhos aqui, nossos, do Rio Grande do Norte, da Controladoria Geral, vieram conhecer a nossa experiência na área de ouvidoria. Já até antecipo que é louvável, né, que é nobre aquelas instituições que queiram debater com o tema de ouvidoria, se preocupam com a participação social. Então, os colegas vieram conhecer a nossa metodologia de trabalho, nosso modelo de gestão em rede, conhecer um pouco da nossa plataforma Ceará Transparente. Inclusive, na série, visitaram até a nossa central telefônica 155, que é o nosso principal canal para a população, sediado no município de Canindé. Então foi uma experiência muito bacana. E a gente vê que os colegas estão com entusiasmados em implantar uma ouvidoria e que ela funcione a contento naquele estado.
É muito importante, porque sempre a gente está aprendendo mais alguma coisa. E essas trocas de informações são muito enriquecedoras. Ô Jean Lopes, o pessoal do estado vizinho leva então alguma coisa daqui para aperfeiçoar ainda o trabalho que eles devem ter no Rio Grande do Norte, não?
Sim, sim, na sério. Já nos solicitaram aqui, como é o nosso plano de capacitação, o que é que a gente aborda nos nossos cursos de ouvidoria. Então a gente já passou para eles um legado de conteúdo para que eles possam primeiramente organizar a casa, né, escolher os melhores servidores e ofertar uma capacitação para então esses servidores que atuarão como ouvidores naquele estado possam ofertar um melhor trabalho para a população daquele estado. Então, repito, é louvável as instituições que se preocupam com o tema ouvidoria. Os colegas estão iniciando agora, está com pouco mais de um ano que o estado implantou ouvidoria, mas podem aí, vão ter um mundo de experiências que eles podem se implementar naquele estado e fazer com que mais uma ouvidoria do nosso Nordeste tenha bons resultados e colha bons frutos.
Ô Jean, como é que deve proceder alguém que está nos ouvindo e que tem ouvidoria e quer aprender mais, quer participar de um encontro com vocês? Como é que essas pessoas devem proceder?
Na série CGE, como já falei em outras vezes no seu programa, CGE, a casa da CGE está aberta para receber todo e qualquer gestor que queira implantar ou aperfeiçoar suas atividades de ouvidoria. Hoje mesmo a gente vai receber uma servidora do município do Crato, que quer implementar naquele município a carta de serviços, que já foi tema aqui da nossa matéria junto com vocês. Então a CGE está de porta aberta para aquele município que queira orientações técnicas, queiram aquela parceria. Então a CGE fica à disposição daqueles gestores que queiram, sim, não só de ouvidoria, como qualquer outra temática que a CGE trate, como a área de acesso à informação e transparência, a própria área de controladoria. A CGE tem grande satisfação em receber esses gestores que queiram implementar essas macrofunções nos seus municípios.
Esse oferecimento é somente, Jean, para os ouvidores oficiais, os que pertencem ao estado, ou outras ouvidorias puderão também entrar em contato com vocês?
Não, é para todo o estado, independente de ser do poder executivo, tá? Essa pessoa que vem agora, hoje, no período da tarde, conversar com a gente, é um servidor de uma secretaria da prefeitura do Crato, e viu aí as nossas capacitações, viu que o estado está remodelando a ferramenta de carta de serviços. Então, ela quis conhecer um pouquinho e quem sabe, a gente levar um pouquinho da nossa experiência lá para aquele município, que inclusive saiu agora uma matéria no TCE, em que o município do Crato foi muito bem avaliado na área de transparência. Então, o município está avançando e quer aprimorar cada vez mais esses seus serviços prestados para a população.
Essas pessoas interessadas ligam para o 155 ou há um telefone especial da ouvidoria para atendimento? E onde é que funciona a ouvidoria, o local, a controladoria, onde é que ela funciona?
A controladoria funciona no centro administrativo do Cambeba, na Avenida General Buquerque Lima, sem número, no prédio da CEPLAG. E de frente ao prédio do Tribunal de Justiça. Estamos lá com a equipe das 8 da manhã às 17 horas. Cidadão ou gestor público que preferir entrar em contato com nossos canais convencionais pelo telefone 155, pelo próprio e-mail ouvidoria.geral cge.ce.gov.br, os telefones fixos, inúmeros telefones fixos que podem entrar em contato conosco e utilizando a plataforma Ceará Transparente, que ontem, no advento aí do CONAS, na série realizada na Assembleia Legislativa na quarta e quinta-feira, a gente estava lá com um stand, com materiais informativos, um totem, um terminal de alto atendimento, e um aluno da UVA, nossa Universidade Estadual, na região do Soti e Sobral, vai solicitar aquele equipamento para um evento naquela universidade, de forma a transmitir conhecimento, de forma a fortalecer o exercício do controle social. Então, achei bacana um aluno preocupado ali, querendo disseminar conhecimentos, e vai nos solicitar uma ação desse tipo para que a gente leve até aquela universidade esse trabalho de ouvidoria, transparência e de controladoria.
Jean Lopes, foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado, desejamos um bom trabalho para você.
Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos a oportunidade, tenha um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
A Constituição do Ceará completa no próximo dia 5, 30 anos em vigor.
Entrevista.
A Carta Magna do Ceará é resultado de um trabalho extenso que envolveu a participação de 46 deputados. Está conosco o professor Olavo Colares, que também participou da produção de aniversário da Constituição. Bom dia, professor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todo o pessoal da FM Assembleia. Nesse trabalho extraordinário que você presta à coletividade, com história, com arte, com música. Parabéns mais uma vez. E você é exatamente uma das pessoas a participar da elaboração da Constituição de 1989, dos 30 anos. Você era primeiro secretário, concorda com isso, é verdade?
Exatamente, para mim foi uma honra e está na minha biografia.
Exatamente, além dos 46 deputados, digamos assim, efetivos, aqueles que estavam titulares, né, no, dos seus mandatos, nós tivemos mais 10 que de um determinado tempo assumiram, prestaram algum serviço. Ao total, são 56 deputados citados no final da assinatura, né, da Constituição. 46 efetivos, você como primeiro secretário desta atividade da Constituinte, e mais 10 companheiros outros, por exemplo, o deputado ex-senador, de senador não, ainda pretende talvez ser senador, foi governador do estado, Ciro Gomes, é uma dessas pessoas, dos 10, além dos 46.
A partir de hoje até o mês de outubro, a Rádio FM Assembleia veiculará a produção da emissora que conta a história da Constituinte, apresentando seus personagens e o testemunho deles para elaborar a Carta Magna do Estado, a Constituição chamada de Cidadã. Professor Olavo Colares, o princípio de cidadania
vem da expressão do grande Ulisses Guimarães, lá em 88, e um ano depois a presidente da Assembleia, o Antônio Câmara, deputado Antônio Câmara, e que todo aquele trabalho foi feito para no aniversário, né, da Constituição Federal, nós tivéssemos a Constituição do Estado. E ela é democrática, ela é aberta, ela é progressista, ela introduziu muitas inovações na administração pública, concedeu destaque à educação, à saúde, ao desporto, às assistências sociais, ela tem uma magnitude porque veio depois do período de exceção, do período militar, e se consagrou como a Constituição Estadual a fortalecer ainda mais na cidadania, no cearense, aquela magnitude, aquela beleza da Constituição de 88, Narcélio.
Exatamente. E algumas pessoas de importância na cidade também foram convidadas a participar. Eu lembro bem do doutor Fávila Ribeiro, me lembro de outras
pessoas. Procurador da República.
Isso, sim. Ele era, na época era procurador da República e participou aqui, entre outros convidados ilustres, inclusive também as pessoas que queriam opinar sobre assuntos que diziam respeito eram chamadas pelo presidente e deputado Antônio Câmara.
Muito bem, o professor Fávila Ribeiro, eu tive a felicidade, o prazer, né, porque é uma figura extraordinária, de ser meu professor, veja bem, na sede da Faculdade de Direito da UFC, de Direito Constitucional. Um homem de um saber, de um conhecimento, de uma visão geral, né, das constituições e do Estado, a formação do Estado. O Fávila Ribeiro, com prazer enorme, eu assisti às suas aulas e fui sempre um aluno que recebi boas notas, o que recomenda muito, porque o Fávila Ribeiro era exigente, era rigoroso, era todo possuidor daquele método, daquela forma de pensar muito equilibrada e colocar para nós conhecimento e saber.
Agora, professor Olavo Colares, o princípio da cidadania que se fala em relação à Constituição, desde Ulisses Guimarães, a Constituição Nacional, que o senhor bem lembrou, esse princípio vem sendo observado?
Cresceu, né, Nascimento? Nós não temos dúvidas que o Brasil caminhou nos últimos anos, nas últimas décadas, para este entender o valor do cidadão, a importância do cidadão, que é cobrado, que é tributado, que contribui de formas diversas, né, para a manutenção da máquina do Estado, porque, afinal de contas, os impostos, as contribuições, as taxas, tudo aquilo que constitui o direito tributário brasileiro, que é gigantesco e merece até uma reforma, se fala tanto em reformar, mas se reconhece o papel do cidadão. Por exemplo, nós não podemos negar, no Estado do Ceará, de forma particular, e agora no governo Camilo Santana, com o presidente da Assembleia, o doutor Sarto, nós temos efetivamente uma busca da cidadania. Quer dizer, ver a pessoa, ver o ser humano como alguém que merece ser bem tratado, ser bem atendido, a se aproximar do bem-estar social, que é o desejo, né, que efetivamente todo mundo, o mundo consciente, o mundo politicamente avançado, se coloca nessa direção. Então, valorizar o cidadão, permitir ao cidadão, homem ou mulher, qualquer que seja ele, de raça, de cor, de religião, de forma de se comportar na sociedade, qualquer que seja a maneira de se portar, de se colocar, nós temos esta obrigação de valorizar. E a Constituição, como documento maior, a Carta Magna, como você bem lembrou, é que traz de forma bem detalhada, porque a Constituição brasileira, tanto a nacional quanto a estadual, elas são detalhistas. Elas aprofundam em cada tema, em cada capítulo, em cada pedaço da busca da democracia, a fortalecer a figura do cidadão e o respeito que ele merece por todos nós.
Professor Olavo Colares, é sempre um prazer ouvi-lo. É uma aula que o senhor nos dá, a nós e aos nossos ouvintes. Muito obrigado, hein?
Muito obrigado, digo eu, Narcélio, e eu lhe homenageio, eu tomo essa liberdade, né, ao Ronaldo, a você, a Fátima, de lhe homenagear como o deputado padrão, o deputado da humildade, da simplicidade, do povo, como você se consagrou há 30, 40 anos atrás, na memória cearense. E agora na FM Assembleia você tem esse espaço muito merecido, muito justo, e você foi um deputado constituinte que certamente brilhou como primeiro secretário. Felicidades e obrigado.
Muito obrigado, professor.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
A Constituição do Estado do Ceará é um documento que, além de apresentar normas e procedimentos, retrata o que é o povo e o espaço onde ele vive. Promulgada no dia 5 de outubro de 1989, o resultado dos constituintes foi dividido em 336 artigos e o ato das disposições transitórias com outros 41 artigos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, era vereador na época, mas acompanhou o trabalho dos constituintes. Presidente, como foi essa participação?
Nós, vereadores, tivemos aqui um momento de visitar a Assembleia, de propor a constituição de uma região metropolitana do estado do Ceará, que era a Grande Fortaleza, propor uma série de redistribuição financeira, porque a Constituinte de 88, ela deu maior autonomia às capitais. Então, na Constituinte Estadual, a gente também pôde discutir essa questão da importância, não só da capital, mas da região metropolitana. E lembro que vinham aqui várias organizações sociais, eram igrejas, eram movimentos sindicais, movimento de bairros e favelas na época. Vinham para cá todos os segmentos da sociedade cearense que estava, eu diria, ávida para fazer esse debate, construir uma carta que fosse justa, que fosse socialmente equânime para todos. Então, eu tive o privilégio de, como vereador, vir aqui, sugerir, discutir, acompanhar os debates e tentar construir uma carta democrática.
Qual a análise que o senhor faz da Constituição Estadual nesses 30 anos?
A análise é observar aqui um momento rico que vivíamos à época de redemocratização brasileira. Um momento onde o mundo todo estava se reconstruindo, um momento da queda do Muro de Berlim, da mudança na União Soviética de um modo geral, um momento de repactuação ideológica para a esquerda e para a direita no mundo todo, e a Constituinte Estadual, seguindo a Constituinte Federal, ela veio formatar um Estado socialmente mais justo, onde se privilegiava o direito individual, o direito coletivo, o direito de organização, do livre pensar, enfim. Temos muito que celebrar nesse período todo de 30 anos. O Brasil passa por um momento muito rico. Tivemos aí presidentes eleitos e depostos por impeachment. Tivemos aí a nossa democracia provada em momentos muito duros da vida política brasileira, mas resistindo. As instituições hoje estão de pé, estão sólidas, estão aguentando todos os trancos e barrancos da vida moderna que está impondo a gente aí um período um pouco, eu diria, nebuloso, um período de radicalismos, um período, por vezes, obscurantista, mas o balanço que eu faço é que nós temos aí uma carta estadual, uma carta federal, que garantem a solidez das instituições. Eu, como presidente, tenho o privilégio de estar nesse ano que celebramos 30 anos, nós temos que a cada dia defender mais ainda a solidez, o fortalecimento das instituições públicas. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, cada um com a sua competência e atribuição, Ministério Público, enfim, defendermos a democracia, porque é assim que sobrevive o Estado Democrático de Direito.
Estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Passados 30 anos, a Constituição Estadual atende às expectativas atuais?
Ela atende, até porque a Constituição Estadual ela é a coluna vertebral. Nós temos aqui poucas propostas de emenda que foram apresentadas ao longo desse período todo, eu diria, comparado com outros estados. Mas ela tem procurado balizar a conduta do Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem sido, graças a Deus, pródigo desde a Constituinte, em 89, desde o primeiro governo Tasso, em 86, os deputados deram uma grande contribuição à democracia do Estado do Ceará.
A Constituição Estadual está sendo útil nas atividades da Assembleia Legislativa?
É um desafio bem grande, porque é tentar atrair a atenção do público médio para a importância de se discutir democraticamente, respeitosamente política. Não é deixar para discutir política no ano da eleição. É envolver, em que pese o dia a dia duro de todos nós, de termos que acordar cedo, levar filho para o colégio, quem tem, ou ir levar o menino na escola pública, ir trabalhar, voltar para casa, ter um tempinho para, no momento lá, ligar o rádio, ligar a TV, acompanhar os debates, acompanhar o que acontece na vida pública, de um modo geral. A ideia é de usar esse parque de equipamentos que a gente tem, tanto físico como de recursos humanos, para desafiar a sociedade cearense a vir para a Assembleia propor, debater e acompanhar. Nós temos aqui 18 comissões permanentes, nós temos frentes parlamentares, como, por exemplo, da transposição de São Francisco, uma frente que discute as estatísticas dos suicídios. Nós temos vários organismos que precisam da participação popular. Sem ela, a Assembleia não teria nenhuma razão para existir, porque a Assembleia representa esse universo todo. É importante que uma parcela maior desse universo venha para cá, possa estar acompanhando, opinar, divergir, criticar, sempre muito democraticamente e respeitosamente.
Presidente José Sarto, a Constituição Estadual avançou na questão da cidadania?
Eu acho que sim. Direitos individuais e coletivos, assim, primar pela liberdade de expressão, o livre pensar, a liberdade de crença, de credo, a liberdade de escolhas, tudo isso são primados da Constituição Federal que culminaram por replicar na Constituição Estadual. Ulisses, de saudosa memória, cognominou a Constituição Federal de a Constituição Cidadã por privilegiar o ser humano, o indivíduo, em detrimento do coletivo. Ele pega direitos que são do cidadão e cidadã, né, de um modo geral, que são importantes para a democracia, qualquer que seja ela.
Como presidente da Assembleia Legislativa, qual o sentimento em comemorar esses 30 anos da elaboração da Constituição Estadual?
É uma honra muito grande, depois de 3 décadas, observar ainda a rigidez, a saúde da Constituição Estadual, observar que o nosso estado do Ceará, ainda pequenino do jeito que é, consegue ser referência dos estados brasileiros, um estado que é fiscalmente saudável, um estado que tem políticas públicas que são exemplo para o Brasil, e isso decorre do compromisso que tem os dirigentes, sejam eles do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, com a nossa Constituição Estadual.
Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, sobre os 30 anos da elaboração da Constituição do Estado do Ceará. Ian Gomes, da FM Assembleia.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos. Garantindo direitos. Construindo cidadania.
A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia. E a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falaremos da Rua Deputado Flávio Marcílio. É uma rua do bairro do Cais do Porto, que tem por patrono Flávio Portela Marcílio, nascido em Picos, no Piauí, no dia 12 de agosto de 1917. Advogado e político, começou sua carreira política no Ceará em 1954, eleito vice-governador na chapa PTB-UDN. Tornou-se governador em julho de 58. Foi eleito deputado federal pelo mesmo estado em 1962, sendo reeleito sucessivamente em 66 e 68. Por indicação presidencial, tornou-se presidente da Câmara dos Deputados em março de 1973. Elegeu-se novamente em 74 e 78, quando voltou à presidência da Casa em fevereiro de 79, ocupando até dezembro de 1980. Em 1984, foi escolhido como candidato a vice-presidente da República na chapa de Paulo Maluf, pelo PDS, mas foi derrotado por Tancredo Neves e José Sarney, da Frente Liberal, dissidentes do PDS, na eleição indireta de 1985. Faleceu em Brasília, no dia 26 de janeiro de 1992. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Direitos do Consumidor.
Recebendo o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, estamos aqui à sua disposição.
Houve queda no endividamento dos consumidores de Fortaleza. Como a FEComércio chegou a este resultado, presidente?
As nossas pesquisas do sistema FEComércio, elas acontecem mensalmente, já tem um histórico aí de mais de 10 anos. Aliás, o IPDC ele já tem 20 anos, mas assim, esse histórico já é bem alongado. E comparando a pesquisa do endividamento do consumidor da região de Fortaleza, setembro com o mês de agosto, nós temos aí números que nos alegram, ou seja, o consumidor está menos endividado, ou seja, ele prefere muitas vezes comprar à vista, isso quando comparado de um mês para o outro, e isso traz um diferencial para o mercado, até porque também houve uma queda no número de inadimplentes, que também mostra que o consumidor, mesmo com aquelas contas em atraso, ele está honrando, pagando um pouco mais, isso movimenta também mais o mercado e se torna também as empresas mais saudáveis, porque recebendo, quando você vende o que você recebe, isso também acaba também alimentando de forma positiva o mercado. E o que é que a gente observa no perfil desse consumidor que está inadimplente? São mulheres acima de 35 anos e com a renda mensal abaixo de 5 salários mínimos. As principais dívidas também estão relacionadas à parte de alimentação, educação e saúde, eletroeletrônicos, vestuário, ou seja, movimenta toda a parte de bens no dia a dia, que o que se utiliza muito mais é a alimentação, né? E esse é o tema que é importante a gente ressaltar, até porque também a população ela vem se educando, fazendo mais orçamento, ou seja, nós temos aqui também um dado apontado pela pesquisa que o orçamento familiar ele é feito por 78% das pessoas que estão aqui dentro da pesquisa, mostrando essa educação, e quando ela segue esse orçamento, claro que aí ela pode honrar com esses compromissos que são feitos ao longo do tempo. E o que a gente pode dizer é que o endividamento, você tem que até fazer uma diferenciação. Quem tem dívidas e quem está inadimplente. Ou seja, todas as pessoas, de uma maneira geral, utilizam, na maneira de comprar, cartão de crédito. Então, você vai pagar adiante. Então, isso aí já é uma dívida, porque ela não pagou à vista. E o inadimplente é quando ele deixa de honrar com esse compromisso que foi feito, e ele não honra no prazo e tendo aí, às vezes, uma média de atraso de até 60 dias.
Presidente Maurício Feliz, olha, é importante, então, que o consumidor continue dessa forma, não?
Com certeza, porque a economia ela se torna mais saudável quando você faz uma compra mesmo a prazo, você gera, assim, uma dívida futura, mas que essa conta ela seja paga, porque há um compromisso também de quem tem a empresa de honrar também com seus compromissos com fornecedores, e aí a economia acaba se tornando saudável.
Presidente Maurício Filhos, olha, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua distinção.
Obrigado, então.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões Técnicas.
Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa aprovou em requerimento, em reunião, requerimento da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, sobre o lançamento do projeto Jornada pela Infância e Adolescência, previsto para o mês de outubro. Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência pública para debater sobre as cobranças em duplicidade das contas de energia no Ceará. O debate atende requerimento do deputado, que é presidente do colegiado, deputado Fernando Hugo. Durante a reunião, o DECOM informou que está finalizando um termo de ajustamento de conduta com a Enel para solucionar o problema da emissão duplicada de faturas de consumo de energia elétrica com vencimento no mesmo mês, entre outras reclamações contra a empresa. enquanto as contas duplicadas, o pagamento está suspenso até o dia 31 de dezembro, segundo acordo firmado entre DECOM e Enel. O deputado Fernando Hugo explicou que, além das faturas duplicadas, os clientes não conseguem atendimento para a resolução dos problemas. O deputado Edilardo Eufrásio, que também participou do debate, enfatizou que a Enel recebeu multa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, porém a duplicação das faturas continuou sendo enviada. A coordenadora do DECON, Chelly Sampaio, destacou o termo de ajustamento de conduta que abrange questões sobre parcelamento de contas, canal de atendimento com hora marcada e demais ações que possam minimizar os transtornos sofridos pelos consumidores. O gerente de serviço ao cliente da Enel, André Osvaldo, ressaltou que em 1º de julho a Enel modificou a plataforma de sistema para dar mais comodidade ao cliente. Caso essa mudança, os clientes que tinham contas atrasadas acabaram recebendo faturas duas vezes. André Osvaldo afirmou ainda que a Enel comunicou a toda a população a problemática e explicou que os consumidores não precisavam pagar as duas contas. E está acontecendo desde ontem no shopping Rio Mar, aqui em Fortaleza, né? Rio Mar Fortaleza, no Papicu, e vai até 29 de setembro, um mega feirão promovido pelo Sinduscon, Sindicato das Construtoras. E a Caixa Econômica Federal está com um financiamento exclusivo, né, para quem queira adquirir o seu imóvel. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Jorge Gress, ele que é superintendente regional da Caixa Econômica. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos como banco exclusivo da Mega Feira das Construtoras, e que está se realizando até o domingo que vem, ou seja, desde ontem, dia 27 até domingo que vem. A gente está lá com uma estrutura específica da Caixa para atender a todas as famílias que na feira estão em busca do sonho da casa própria. Então, em um mesmo ambiente, nós reunimos a possibilidade de simulação de crédito, a possibilidade de aprovação de crédito, e essa família, já sabedora de quanto pode financiar, vai em busca dos mais de 11 mil imóveis que estão à disposição lá na Mega Feira das Construtoras. São imóveis, para vocês terem ideia, a partir de R$ 121 mil. Contemplam imóveis tanto dentro do Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3, quanto de imóveis dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que seriam os imóveis de até alto padrão, aqueles imóveis de 1,5 milhão, 2 milhões, que também estão oferecidos na feira. Então, tem imóvel para todo gosto e para todo bolso.
Doutor Jorge, é uma grande oportunidade para o cliente adquirir seu imóvel. A partir de que juros, né, que a Caixa Econômica está cobrando?
Interessante, Silvio. A gente tem duas modalidades de financiamento para o SBPE, por exemplo. Tá? Nós temos um que é indexado a TR. Esse financiamento está em torno de 8,5% ao ano, mais TR, ou seja, de juros de 8,5% ao ano, mais TR. E tem uma novidade, que é a nova modalidade de financiamento com base no IPCA, no Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. Ou seja, é uma taxa de juros mais baixa, ela começa em 4,95, pode chegar até a 2,95, dependendo da reciprocidade, dependendo do relacionamento que esse cliente tenha com a Caixa, tá? E mais a variação do IPCA. Ou seja, exclusivo da Caixa Econômica, essa segunda modalidade também está à disposição do feirão. Essa modalidade é indexada ao IPCA, ela funciona com uma prestação bem menor do que a outra modalidade indexada à TR. Tá? Então, as prestações iniciais têm uma diferença aí de quase 50%, em relação ao financiamento tradicional com TR. E, ao longo do tempo, logicamente, ela sofre as variações do índice de preço ao consumidor.
A Caixa Econômica, ela financia qualquer tipo de imóvel?
Na feira, estamos financiando exclusivamente imóveis residenciais, tá? Que são os imóveis financiados pela Caixa usualmente. A Caixa hoje é detentora de mais de 70% do mercado de financiamento imobiliário em todo o país, e aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, não é diferente. Então, temos lá todos os tipos de imóveis, tá certo? Residenciais, casas, apartamentos, tá? Tanto na região metropolitana de Fortaleza, como também aqui dentro da capital.
Inclui também o Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida, nas faixas 2 e 3, que são aqueles imóveis a partir dos 120 mil, como eu falei, né? Que tem ofertas a partir de R$ 121 mil, tá? Então, são imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida que vão dessa faixa até cerca de 190 mil. A partir de 190 mil de valor de venda, de valor de avaliação, esses imóveis são financiados dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ou com a TR ou com o IPCA.
momento será feito um cadastro com o cliente para ver se o nome dele está limpo? Como é que vai ser essa parceria aí?
Sim, né? Todos os imóveis que estão lá na feira, primeiro ponto, são imóveis juridicamente aprovados, tá? Juridicamente aprovados, e são imóveis também que são atestados pela Caixa em relação à sua construção. Então, nós temos imóveis que são juridicamente perfeitos, como o mercado chama, e, logicamente, o cliente que quer financiar também tem que ser juridicamente perfeito. Ou seja, ele tem que ter seus cadastros totalmente ok, né, para que ele possa ser avaliado na sua capacidade de pagamento.
E, doutor Jorge, hoje a Caixa começa a pagar o segundo calendário do FGTS.
Perfeito. Hoje também se iniciou, né, o segundo calendário de créditos para quem é correntista da Caixa, contas de poupança, ou para quem indicou a sua conta corrente para crédito, tá certo? Do segundo calendário do pagamento único, do pagamento imediato do FGTS, que é aquele crédito, aquele saque de até R$500, tá? Então hoje nós temos mais de 326 mil trabalhadores aqui do Ceará recebendo em suas contas mais de 111 milhões de reais, tá? Então esse crédito já foi efetivado de ontem para hoje, durante a madrugada, esses créditos já estão disponíveis nas contas de poupança e contas correntes desses trabalhadores, que eles podem movimentar usualmente com seus cartões. Caso ele tenha algum problema, não tenha o cartão, não lembra o número da conta, nem esqueceu a senha da conta, ele pode se dirigir a qualquer agência da Caixa durante o dia de hoje, ao longo de toda a semana que vem, tá? Para que ele possa regularizar, então, a sua questão cadastral e poder ter acesso a esse recurso que já está acreditado. Importante dizer que hoje e segunda-feira estamos abrindo com 2 horas de antecedência exatamente para esse atendimento exclusivo do FGTS, tanto aqui na capital como na maioria das agências do interior do estado.
Já tem data para o próximo pagamento?
Próximo pagamento é dia 9 de outubro, que é o terceiro calendário de crédito, quando a gente finda os créditos para quem tem conta. E a partir do dia 19 de outubro, a gente inicia os pagamentos de quem não tem conta na Caixa, tá? Então, nessa segunda tranche de pagamento, nessa segunda etapa de calendário que se inicia hoje, nós estamos pagando ou creditando nas contas os FGTS dos trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto, tá? Desses 4 meses, né? E a partir do dia 9 de outubro, a gente faz o pagamento dos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Jorge Gress, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Primeiro falando sobre o mega feirão das construtoras que acontece no Shopping Rio Mar Papicu, onde o Sinduscom prevê R$500 milhões em negócios. E a Caixa Econômica é parceira exclusiva, né, na parte de financiamento dos imóveis. E também o Dr. Jorge falou sobre que a Caixa começa a pagar hoje o segundo calendário do FGTS. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Assembleia Legislativa do Ceará sediou por 2 dias o 15º Encontro Nacional de Controle Interno. Nós vamos conversar com a auditora interna da Controladoria da Casa, doutora Silvia Correia. Doutora Silvia, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Nós sabemos que a Assembleia teve participação no encontro com o painel Rede Estadual de Controle Interno do Ceará, estudo de caso, que foi conduzido pela senhora. Doutora Silvia, como é que está o controle interno do Parlamento Estadual?
Então, Marcelo, o controle interno, ele, como em qualquer organização no Parlamento, também é uma atividade imprescindível. E ao chegarmos na controladoria, nós cuidamos em atualizar o modelo e a legislação da controladoria, contemplando, né, o que há de mais moderno, que a gente pode destacar, a gestão de riscos, a integridade e a questão da transparência. Ato contínuo, nós instalamos uma rede estadual de controle interno que tem por missão integrar os sistemas de controle de todos os poderes. Essa rede está em funcionamento há 1 ano e 3 meses e nós coordenamos esta rede. Ontem foi a nossa pauta apresentar essa rede, que tem como um desafio fortalecer os controles internos, principalmente nos municípios.
Doutora Silvia, a senhora apresentou o diagnóstico realizado junto a 100 municípios cearenses. Deve ser um documento muito importante. Dá para fazer alguma coisa, um resumo desse documento?
Com certeza. A gente conseguiu uma boa amostra. Isso a gente tem que destacar e dar os méritos a quem os tem, com o apoio da Apresse e da União dos Vereadores do Ceará, o prefeito Nilson, o vereador Guto Mota, e nós fizemos essa parceria e conseguimos aplicar um questionário que ele revela, assim, de primeira mão. A gente ainda tem que fazer, claro, que toda uma análise, uma depuração desses dados, nós fechamos dia 20 de setembro, mas eles revelam de primeira mão realmente uma necessidade de nós, como Poder Legislativo e como quem comanda o controle interno no Poder Legislativo, ajudar os municípios cearenses, ajudar no sentido de, primeira coisa, compartilhar conhecimento. A gente sabe que é uma matéria muito técnica e que são poucos os municípios que têm um corpo funcional de carreira, são muito poucos ainda. Então, a gente pretende, já iniciou essa ação com um programa de educação continuada. Nós já oferecemos cerca de 200 vagas aos municípios da rede, aos outros órgãos, dos outros poderes, e vamos ampliar isso. Então, a gente começa pelas pessoas, pelo conhecimento, porque sem mexer com as pessoas, dificilmente a gente vai conseguir os objetivos e um controle interno forte.
Doutora Silvia, foi um prazer ouvi-la, um bom dia e um bom trabalho para a senhora, hein?
Bom dia, Nacely, muito obrigado, e um bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
O 15º Encontro Nacional de Controle Interno teve como tema o controle interno como instrumento de aperfeiçoamento da governança pública. A Assembleia Legislativa do Ceará é a primeira e única do país a ter um assento no Conselho Nacional de Controle Interno, que congrega os órgãos de controle interno do Brasil.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Santana, defende a implantação de um programa para atender estudantes na rede pública estadual durante o recesso de férias.
Entrevista.
Deputado Fernando Santana, convidado do programa, está aqui comigo. Deputado, um prazer, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacely, bom dia à sua equipe, bom dia a todos que nos escutam através da FM Assembleia, que tem a missão de levar a informação do Parlamento e as notícias do país e do mundo para quem nos escuta, tanto na capital como no interior hoje, através das redes sociais.
Como é que será o desenvolvimento deste programa que o senhor propôs?
Nacely, andando no interior principalmente, ouvindo as mães, ouvindo as pessoas, aqui me propus, quando fui candidato a deputado estadual, ouvir as pessoas. Tem muitas das crianças, adolescentes, jovens da rede pública do estado do Ceará, ou seja, aqueles estudantes, né, das escolas estaduais, eles só têm uma alimentação por dia, né, que é a alimentação da escola. Uma alimentação boa, balanceada, de qualidade, ou seja, muitos desses alunos, o impulsionador para que eles possam ir para a escola é a alimentação. E eles, demonstradamente, pela sua incapacidade financeira, a única alimentação que eles têm por dia é essa alimentação da escola. No período de férias, né, de 30 dias em julho, 30 dias em janeiro, ou seja, 60 dias por ano, ele não tem alimentação. E ele fica totalmente na ociosidade. Ou seja, ele vai buscar fazer coisa errada, ele vai... Porque ele tem que tentar amparar a sua família daquela falta de alimentação que ele está sofrendo. Dá um desgaste psicológico na família. São várias coisas ruins que nós podemos destacar com a falta dessa alimentação desses 60 dias de férias. Então, nós estamos propondo nesse projeto de indicação de lei que as escolas possam ter um segundo tempo ali no período de férias. Seria um complemento escolar, mas com a prioridade para a alimentação, para que essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, essas crianças não percam essa alimentação. Mas para não ser só alimentação, nós estamos propondo que ela possa ter o esporte, ela possa ter o lazer e ela possa ter o complemento escolar como um reforço escolar nesse período aí de recesso e de férias. E isso visa nós tirarmos essas crianças, esses adolescentes e esses jovens, né, da insegurança alimentar, colocá-los numa segurança alimentar, dando qualidade de vida a eles e dando qualidade de vida às famílias que, infelizmente, ainda sofrem com a sua incapacidade financeira para alimentar os seus filhos.
O senhor pensou no mais importante, porque o importante mesmo é que se torne permanente, não é?
Se torne permanente, que eles tenham aí os 12 meses do ano, eles estejam amparados por essa alimentação, amparados pela educação e amparados pelo esporte, pelo lazer. Isso vai tirar da ociosidade. Olha, Nacely, essa criminalidade que agora assola nosso estado e que o governador Camilo tem enfrentado com a sua equipe com muito rigor, muitos dessas crianças, desses adolescentes que são cooptados para o crime, são dessas crianças que não têm alimentação em casa. Então, qualquer coisa ali que um traficante, que o mundo do crime oferece, eles terminam cedendo porque até a necessidade de alimentação. Então, esse projeto de indicação nosso, ele visa também tirar esse jovem, né, desse mundo que promete muita coisa, mas que leva eles para o mundo do crime. Então, seria um projeto para que a escola fosse aberta no período de férias. Apenas um servidor escolar poderia dar atendimento à escola, cuidando da alimentação, cuidando do esporte, do lazer, né? Então, nós não estamos querendo ter muito custo para o estado, mas nós queremos que tenha um custo simbólico que possa proporcionar às crianças, adolescentes e jovens da rede pública do estado do Ceará um momento em que eles possam interagir e possam, evidentemente, como prioridade, se alimentar bem nesse período em que nós temos 60 dias de férias no estado do Ceará.
Projeto de indicação depende muito do governador, né?
Depende muito do governo do estado.
Ou melhor, depende do governador.
Só depende dele, né? Porque como tem custos, como tem, né, um valor para custear, então nós não podemos fazer um projeto de lei, tem que ser projeto de indicação. Nós queremos aprovar aqui na casa, eu já conversei com os colegas parlamentares, esse projeto foi elogiado por todos os parlamentares, seja ele de situação, seja ele de oposição. Nossos colegas abraçaram essa causa. Nós vamos conversar com o governador Camilo Santana, com a secretária da Educação do Estado, para que o governo possa, em uma vez vindo a ser aprovado o projeto na casa, possa absorver esse projeto e integralizar esse aluno da rede pública no mundo do bem, no mundo da educação e no mundo da alimentação, que é tão necessária na vida desses incapazes financeiramente de ter uma alimentação regular.
Deputado Fernando Santana, eu sinto que o projeto está aprovado, porque pelo que tem feito o governador Camilo Santana, certamente ele se sensibilizará com esse seu projeto.
Ah, não tenho dúvida, sensível à causa ele é sempre, o governador aberto ao diálogo, o governador está preocupado. Olha, nós estamos passando por um período, né, de tempestade, Nacely, que você pode relatar muito mais do que eu, talvez jamais visto, né, na política do nosso país. E essa instabilidade, ela atingiu em cheio a economia. Né? Aquilo que já não era tão bom, ficou pior. Então tem pessoas que saíram da condição de ter a sua alimentação para não ter nenhuma alimentação durante o dia. E isso é grave. E nós temos que ser sensíveis a essa causa. Esse projeto de lei nossa visa melhorar a qualidade das famílias. Porque quando você atende bem a criança, quando você atende bem o jovem, o adolescente, o pai, a mãe, ele fica feliz e o ambiente da casa melhora. Então, é um projeto de indicação sensível às famílias, que prioriza a alimentação regular, que prioriza a alimentação de qualidade, mas da alimentação nós podemos puxar o esporte, podemos puxar o lazer, podemos puxar o estudo. Então esse projeto, ele abrange bem as famílias carentes do estado do Ceará.
Deputado Fernando Santana, parabenizando pela sua iniciativa e agradecendo a sua presença neste programa.
É uma honra e quero vir sempre aqui destacar aquilo que a gente possa fazer através do nosso mandato para ajudar o povo cearense. Muito obrigado, Nacer.
Será importante para nós também.
A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro, cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Hoje nós vamos receber aqui no Momento do Rádio, já anunciei, os ouvintes ficaram esperando, e agora chegou o momento de conversarmos com o Tarcísio Matos. Tarcísio, que é jornalista, é compositor,
é parteiro,
radialista, como?
Parteiro.
Parteiro. E o Tarcísio sabe muito, às vezes eu penso que eu sei muita história de Fortaleza, quem sabe é o Tarcísio. Tem Tarcísio, tem o Juarez Leitão.
Ih, o Juarez é o nosso
tinha
professor.
O Marciano Lopes, o Lustosa da Costa.
Professor Gilmar de Carvalho.
Oh, Gilmar, grande Gilmar, também, né? Gilmar é quem tem a verdadeira versão da Vaia no Sol. Né? Que eu conto também, porque eu tive a felicidade de estar presente. Era jovem ainda, mas eu estive presente. Tá certo, como é com as coisas? Eu
tá
leio muito
bem.
Você no Jornal do Povo.
Ah, é tu?
É,
eu sou, é porque tinha até um leitor lá, era você, né?
Sou seu leitor. Eu vi um aqui que eu havia, tinha ouvido falar, meu pai conhecia essa história muito antiga, tá, assim, do Bem-Bem da Garapeira.
Bem-Bem da Garapeira, e era nessa época da Arte Nouveau, né? Aquela história toda.
Sim.
É a Semana de Arte Moderna, e o pessoal aqui da Padaria Espiritual, né? Com aquela história de fazer aquela gozação em toda. E entrava muito a linguagem dos franceses, né? Sim. Aí ele passou a se chamar Bian Bian de Garapierre.
Agora, bom do Bem-Bem, que você escreveu aqui, que ele disse que só andava lá em, onde foi, em Portugal, onde foi que ele esteve, um homem chamado Cicerone, né?
Era um homem chamado Cicerone, exatamente.
Que sabia português como ele.
Exatamente. É, rapaz, o Bem-Bem era interessante. E o Juarez Leitão, um dia desse, falou do Bem-Bem da Garapeira lá na CDL, e rapaz, arrancou lá. Aplausos e boas risadas.
Ele parece que a banca dele era perto do Banco Frota Gentil.
Era próxima à Praça da Estação.
Era próxima então era praça distante. Então era, da estação. Era outra garapeira que havia, que meu pai contava a história de lá.
E tem um casaca de urubu, né, por falar. É o seguinte, o Otacílio de Azevedo, que tem no livro, né,
sei.
Fortaleza Descalça, Reminiscência, até uma edição UFC, tem essa história toda. Dessas figuras que habitavam o centro da cidade, como o mestre arcanjo, viu, Narcélio?
Sim.
Sapateiro, né?
Sei.
Conhecido pelas trapaçadas que patrocinava.
Ei, Ronaldo, se não fosse no rádio, eu ia contar aquela história quando eu contei, mas não posso. Eu nunca contei no rádio, né? Depois eu digo para você qual é. De onde vem um ditado de Fortaleza? Queima!
Ah, a história do queima, aquela é bom, rapaz.
Narcélio. Eu estava dizendo, você é jovem, pelo menos em relação a mim, você é
62.
Um jovem.
62.
Ele é uma criança, lá na frente.
O meu medo é de pegar um sarampo, né?
Certo. Então, você pesquisa.
Eu ando muito de ônibus, né? Eu me lembrei de Milton, né? O cronista Milton Dias. E ele dizia que um cabra que não anda de ônibus, ele não experimenta.
Milton era muito bom
também. Era uma ave Maria.
Milton morava ali na Praça da Escola Normal.
Cheguei a conhecer o irmão dele, o Wilson, né?
Sim.
E o Wilson me deu um livro de crônica dele, que eu não me lembro agora, mas muito bom. E eu ando muito de ônibus, viu, Nacélio?
Sim.
Eu pego uma média de 10, 12 ônibus por semana. Tirei, inclusive, o meu passezinho. E dentro do ônibus você vê a gente ouve as... Tem muita coisa para fazer as crônicas. Eu não crio nada.
Mas hoje não tem mais aquele cara que vinha balançando o dinheiro assim.
Não, que botava assim o dinheiro aqui, né?
Era,
o trocador, né?
É, dizia, vamos afastar um pouquinho para o obsequio.
Muita distinção, pois é. Os ônibus da Muribeca, da Santa Cecília, eu pegava muito dele. Era bom demais. Então, a história de escrever, Nacélio, sobre essa Fortaleza viva, andando pelos bairros diversos de Fortaleza, eu pego do Grande Circular ao Dionísio Torres, é exatamente nessa perspectiva de sentir a alegria das pessoas. E é um povo, rapaz, muito amundiçado, sabe? Que mesmo na esculhambação, liso, mas consegue dar uma gaitada. Há quem diga que muito riso é sinal de pouco siso, eu não sei não. Mas se a gente não fizer isso, o caba sucumbe. Então vamos se abrir da fuleiragem. E aí tem a história da vaia, né?
É. A vaia, essa história da vaia tem várias versões, né? Porque cada pessoa que conta inventa mais alguma coisa, pois, né? Porque era tão boa, né? Uma história tão boa que a gente diz que tinha estava cheia a Praça do Ferreira de gente, tinha chovido durante 3 dias.
Né? Isso está lá no seu livro, né? Aí você cita até a Emelinha Borba cantando, tomara que chova 3 dias sem parar. E não choveu, né? Mas olha, o Jornal O Povo tem essa matéria, é 31 de janeiro de 1942. O repórter de O Povo vem pela Major Facundo.
Eu já tinha 11 anos.
Esgueirando-se pela farmácia Oswaldo Cruz, quando viu o amontoado de gente em torno da coluna da hora, todo mundo olhando para o céu. O serviço de meteorologia de então teria dito que seriam 3 dias chovendo, e choveu só no primeiro. Aí as nuvens carregadas de chuva vão cedendo lugar ao sol, e quando o sol aparece, a negada não deixou por menos. Eu vou dizer como é que foi.
Vocês viram uma legítima vaia de cearense.
Em si bemol maior.
Foi, botou capaca.
Botou, foi pra cá. Eu acho que é o único povo no mundo que vai ao sol, né, Nacélio?
Tá, eu sei de uma história muito boa também da Praça do Ferreira, que o diesel disseram. Começaram a apontar para o Celso Hotel, né? Um homem com um chapéu bem grande. Aí passou um e disse, Tom Mix. Tom Mix era um famoso cowboy do filme Faroeste americano. Então começou a juntar
pensando que era Tom Mix.
Só olhando Tom Mix. Até que chegou um outro, não é não, rapaz, isso aí é um pastor protestante. Essas histórias de
Fortaleza. Ah, rapaz, é bom. Olha, na Praça do Ferreira é que tem a história da vaia do dedo. Havia dois grupos que se gladiavam, né? E para humilhar os seus opositores, eles pegavam o camarada, botavam num banco da praça e faziam aquele toque retal, só que de modo esculhambativo. Tem a vaia do dedo. Onde é que alguém dá a vaia do dedo, meu amigo Ronaldo? Não tem, é só aqui. E os gatos pingados, você lembra dos gatos pingados?
Gato pingado era um negócio de enterro, não?
Era, funcionário da funerária, que iam pegar, por exemplo, um caba lá, por exemplo, aqui no Joaquim Távora, e levava pro cemitério São João Batista. E eles levavam, era o 4, né? Tava aqui padio ao lado, o caixão no meio, só que os cabos enchiam a cara, o caixão caía, era a maior esculhambação.
E tinha um pessoal que pagava pra chorar.
As carpideiras.
Carpideiro, exatamente.
Pagava, a mamãe ganhou muito dinheiro chorando.
Tu ouviu falar numa história que tem um túmulo do cemitério São João Batista rodeado de corrente porque era uma cobra, uma mulher que morreu e se transformava em cobra.
Eu ouvi falar nisso aí também.
Pra ela não sair do túmulo.
Botaram umas correntes, né? Mas olha aí.
História. É igual a história do cão da Itaoca, né?
O cão da Itaoca. Ih, rapaz. Rapaz, a perna cabeluda. Outra coisa bacana que a gente tinha aqui antigamente era os rabo de burro.
Ah, sim. E eu conheci alguns deles.
Você conhecia algum rabo
lá
de burro?
Lá na Rua do Imperador, eles eram da Rua do Imperador.
Nacélio, o que era um rabo de burro, Nacélio? Ronaldo tem cara de rabo de burro.
Eram jovens que se divertiam. houve um exagero muito grande em relação ao que eles faziam. Um deles era um cara que tinha um carro, vivia muito bem. Então havia o Pinduca, que morava na rua 24 de Maio, que era um cara também muito divertido. E os rabos de burro iam em todas as pensões, as pensões das mulheres, que a gente chama a pensão das raparigas. Né?
Pensão alegre,
pensão,
né?
Pensão alegre, né? É. E então eles, um deles encontrou uma mulher, uma mendiga, perto da Praça do Ferreira, aí deu um dinheiro a ela e se ela acompanhava, eu acho que era o Pinduca, aí levou até a pensão, levou a mulher toda doente, cheia de ferida, ele entrou com essa mulher na pensão mais cara da Praça Ferreira e começou a dançar com essa mulher. Foi um escândalo, porque as mulheres não aceitavam. Ali era um insulto àquelas jovens raparigas.
Olha aí, né? Legal.
Então tem muita história.
Mas na série você contou uma história boa, que Orson Welles, quando esteve aqui...
Ah, sim, negócio do paletó.
Do paletó. Que história é essa? Conta aqui, Orson Welles, pô, o cara super famoso, 1984, aquela... Né?
O Orson Welles era o Cidadão Kane, foi Cidadão um dos maiores Kane. Filmes já
existidos em Fortaleza. Exatamente.
Então, ele estava hospedado em Celso Hotel, porque ele veio conhecer os jangadeiros. Ele ficou impressionado com aquele rei que fizeram os jangadeiros, que os cearenses esqueceram. Tatá, Jerônimo, Mané Preto foram de Fortaleza, de Jangada até o Rio de Janeiro. Então ele estava no Excelso Hotel e soube que tinha uma sessão do Cindio a um quarteirão distante. Ele foi... Aquele silac ridículo dos americanos, que ia até o joelho. Quando chegou na porta, o porteiro, não, senhor.
O cabo ainda disse, eu sou Orson Welles. Diga, ora, mas
ele
eu sou filho de Raimundinho.
Ele só podia entrar no filme do Cindio
se fosse de paletó. Né?
Nós, de Fortaleza, pobres que não tínhamos paletó, alugávamos paletó na cabana com o Damasceno, que era irmão do Pantaleão, que era um jornalista. E o Damasceno alugava com a certeza de que, terminado o filme,
devolve, né?
Então, nós achei importante o Orson Welles ser impedido, porque nós também éramos impedidos, porque não tínhamos paletó.
Ei, Orson Welles, o cara vai saber lá. Rapaz, me diga uma coisa, você lembra do Almeida? Que era na rua São Paulo, que tratava de gonorreia, essa história toda, doenças
demais,
da vida.
Demais, enfermeira Almeida.
Enfermeira Almeida. Aquela história bonita, né? Ele mandava história. O cara subir no banquinho e pula, se caísse.
Mas muito. O Ronaldo, tu avisa isso, está perto da sessão. O Almeida era um negócio muito sério em Fortaleza, porque todo mundo tinha medo, né? Aconteceu o seguinte, anunciaram uma exposição de fotografias no foyer do Tia Zero Alencar, que era aquela parte de cima. Então o Jornal Nordeste, que era do Arcebispado, começou uma campanha. Nenhum católico deve ir a essa exposição. Então chamou a atenção dos jovens. Nós, a primeira providência foi uma carteira de estudante com a idade aumentada. Aí fomos para essa exposição chamada Veneno Lento.
Veneno Lento?
Foi bem. Ficou todo mundo apavorado, ninguém aguentou passar nem 5 minutos, sabe por quê? Eram as piores doenças venéreas que existiam em fotografia.
Eita,
porque os meninos daquele tempo, assim como eu, os jovens, pensavam que era com retrato de mulher nua. E não era, retrato
era
de
retrato
doença.
Da doença.
Então, a partir de então, ninguém quis mais aumentar a idade para ir um filme. Que houve um filme também, que exibiram. Próxima semana será exibido o filme Camas Separadas. Aí, pronto, aí correu tudo que era jovem para assistir esse filme das camas separadas. Era apenas um casal que dormia nas camas diferentes.
O cara achando. E a gente tinha essa mania, né, de aumentar. Na série você foi ao Jangada alguma vez? Jangada era conhecido, né? Vocês foram ao Jangada ou não? Camarada.
Esse aqui é do interior? Não conheceu o Jangada, não. Ronaldo, ia pro cinema em Senador Pompeu.
Senador Pompeu. E tinha lá esse negócio? Tinha Coca-Cola já nessa época? Mas olha, eu estava me lembrando essa
semana.
Mas
conta uma sua boa aí, cuidado que o rádio
Não, aqui eu não tenho muita história. Não tem a história boa, porque você está com mais ou menos um mês e eu vinha aqui no Siqueira Papicu, aí fiquei ali na frente antes de passar a roleta, né? Aí sobe uma mulher, aí reconhece o motorista. Fulano, e ela diz, fulano, tava batendo papo. Aí ele pergunta pra mulher, e aí, teu marido ficou bom com a história da urina que eu te ensinei? Aí ela disse, não, ficou não. Ele passou um ano tomando a minha urina e não ficou bom. E o senhor disse que era tão bom. Ela disse, não, repita o processo por mais um ano. Não é a sua, é a urina dele que ele tem que tomar pro reumatismo. Olha, olha a conversa da mulher. Isso todo mundo ouvindo. Mas uma outra boa também é que eu andando de ônibus e eu manco um pouco da perna, né? Cachingo. Eu sou o que chamam de cachingó.
Aí,
cachingando. É, cachingando. Aí eu aqui em pé e um garotão em pé e o irmão dele sentado aqui no banco. Quando o que estava em pé me viu, bateu assim, sabe? Aí disse, no irmão dele, como quem dissesse, sai, cara, para dar lugar ao homem. Aí o menino não entendeu e continuou, tal. Sai, cara, para dar lugar ao homem aí. Aí quando, sai, que o homem é aleijado, rapaz, dá lugar pro homem, rapaz.
aí um cara subiu, uma senhorita bonita no bonde, né? Aí ele, bonde cheio, ele levantou-se e ofereceu. Aí demorou, o bonde parou mais dois lugares, a moça em pé e ele em pé também. É. Senhorita, eu ofereci o assento no centro. Ela disse, estou esperando que esfrie. Ele disse, enquanto esfrio, eu me sento. Aí sentou de novo. Você ouviu falar na ferrugem?
Ferrugem?
Ferrugem era um tipo popular, vivia na praça.
É, a ferrugem. Um está então, aqui, um dos tipos dizer, populares aqui. Juntamente com a vassoura.
Vou dizer para os ouvintes compreenderem, não vou dizer exatamente a história, não. Aí a ferrugem passou, um cara gritou lá no abrigo central: a ferrugem é homem! Aí a ferrugem provou que não era homem. Ô, Tarcísio, que prazer danado. Conta mais uma história.
Rapaz,
aí
tem uma história boa, rapaz, do Quintino Cunha, que ele pegou um trem da Turité pra cá. Aí
Quintino Cunha era muito bom.
Uma mulher lá, ninguém dava lugar pra mulher, e a mulher chegou a certa altura, né, em pé. Aí disse, puxa, será que aqui não tem nenhum cavaleiro? Aí o doutor Quintino, que lia o jornal, disse, cavaleiro tem muito. Cavaleiros é que não tem, viu? Rapaz, e meu amigo Zé Tatá, lembra de Zé Tatá?
Zé Tatá demais. Era
do Leão Coroado.
Era valente.
E era dono de uma pensão alegre no centro.
Tinha uma indústria ali ao lado do viaduto que tem o nome dele, viaduto. Pronto, Tatazão.
Do Tatazão, né?
Ele tinha uma indústria lá, ele recebia casais.
E eu me lembro que, menino, ele participava do Leão Coroado, né? Aquele maracatu Leão Coroado.
É, ele era rainha do
Rainha do Leão Coroado. Outro que eu me lembrei também agora é o nosso amigo Burra Preta.
Esse Burra Preta surgiu.
O Gilmar, outra, o Gilmar, né? De Carvalho tem uma história, um livro belíssimo sobre ele. Era um morenão que andava vestido com a camisa do Ceará, mas rapaz chamava
atenção. Você alcançou demais. O abrigo?
Ah, qual?
Abrigo Central.
Abrigo Central.
Pois é, esse pessoal todo vivia lá no Abrigo Central.
Pronto, terminou?
É. Ô, oh, Tarcísio.
Rapaz, eu pensava que era um dia todinho aqui.
É que nós temos um compromisso aí, né?
Beleza, meu amigo.
Um prazer muito grande, Tarcísio. Como eu disse, eu leio você, gosto do que você escreve. E eu acho muito importante quem ama a Fortaleza. E você ama a Fortaleza como eu amo. Eu acho a nossa cidade a maior cidade do mundo, né?
Essa cidade é muito linda.
É linda demais. E tem muitas histórias boas.
Se eu tivesse nascido em Nova York, eu queria ter nascido em Fortaleza.
Também. Eu também. Também concordo com você.
Beleza, Nassé. Tá, boa sorte a todos. Vocês.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É um mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos.
Desde que o realize com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei de autoria dos deputados Romeu Aldighieri, Renato Roseno, Evandro Leitão, David Raimundão e Guilherme Landim. Também serão lidos os projetos de indicação do deputado Niso Costa, que dispõe sobre a implantação da Escola de Educação de Trânsito do DETRAN no município de Iguatu, estado do Ceará. E do deputado Edilardo Eufrásio, que estabelece a criação no âmbito da rede estadual de ensino, o projeto Santos Dumont de Intercâmbio Técnico Profissional, voltado para a imersão profissional dos estudantes da rede de escolas profissionalizantes do estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, Romeu Aldighieri, Augusta Brito, Renato Roseno, Heitor Ferre, que cedeu o tempo para a deputada Augusta Brito, e Lucílio Girão. E para o segundo expediente, até o momento, está inscrito o deputado Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com articulador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado, Jean Lopes. Entrevistamos o professor Olavo Colares, falando sobre os 30 anos da Constituição do Ceará, que a Rádio FM Assembleia lança a produção da emissora que conta a história da Constituinte, apresentando seus personagens e o testemunho deles para elaborar a Carta Magna do Estado. Minha Rua tem história com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. A auditora interna da Controladoria da Assembleia Legislativa, Silvia Correia, participou. Também esteve no programa o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Santana. No quadro Direitos do Consumidor, o presidente da FEComércio, Maurício Firizola. E há pouco vocês acompanharam momentos de alegria e humorismo puro com Tarcísio Matos em Momentos do Rádio. O Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas. Entrevistou o Dr. Jorge Gressi, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. E também o Silvio falou sobre a sessão de logo mais, diretamente do plenário 13 de maio, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Agradecemos a audiência. Prometemos voltar na segunda-feira, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda. Feliz fim de semana para todos.